Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 9 de fevereiro, estamos na quinta-feira da quinta semana do tempo comum. A leitura de hoje é de Gênesis, capítulo 18, versículo 25. O Senhor disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E então Adão deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ora, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Meu irmão, minha irmã, o Senhor disse: Não é bom que o homem esteja só. Esse desígnio de Deus em relação ao homem acena para a narrativa da criação da mulher. O Senhor Deus, após ter formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, os conduziu até ao homem a fim de verificar como ele os chamaria. Deus é apresentado como um pai que educa sem forçar os ritmos de amadurecimento do filho, mas que ao mesmo tempo não deixa de incentivar e favorecer esse amadurecimento. Deus já tinha decidido: vou providenciar um auxiliar que lhe corresponda. Antes, porém, de providenciar a auxiliar que lhe corresponda, Deus modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver que nome lhes daria. Ao dar nome, o homem começa a exercer sua vocação de dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos. Ao dar nome aos animais, o homem como que toma posse do seu domínio sobre o reino mineral, vegetal, animal. Dar nome é o mesmo que organizar e determinar o lugar de cada ser criado em relação ao homem. Se Deus criou para pôr tudo a serviço do homem, o homem, ao impor nomes aos animais, toma consciência de sua primazia em relação a tudo, e tudo ordena em função de sua soberania em relação às outras criaturas. É exatamente depois de ter tomado consciência de sua ligação com os seres criados, uma vez que é também ele criatura entre as criaturas, é nesse momento que o homem percebe que se eleva sobre as criaturas, e assim ele experimenta a solidão. O homem toma consciência da própria superioridade, cai na conta de que não pode se colocar em igualdade com nenhuma outra espécie de ser vivo sobre a terra. O homem designou com nomes todos os animais domésticos, todas as aves dos céus, todos os animais ferozes. Contudo, o homem não encontrou para si uma auxiliar adequada. Ao levar os animais formados do pó da terra ao homem, Deus como que desperta no homem a questão da sua identidade. Afinal, quem eu sou? A solidão original do homem entre os seres vivos tem um significado negativo, que exprime o que ele não é. O homem é criatura em meio ao mundo visível, mas ele percebe que é mais do que o mundo visível. O homem está só diante de Deus, e ele chegou à consciência de que é um ser diverso e distinto de todas as criaturas e todos os seres vivos. Essa consciência que ele tem de si mesmo em confronto com o mundo criado, revela que ele é um ser que possui a faculdade cognitiva a respeito do mundo visível. Com este conhecimento, ele, em certo modo, sai para fora do próprio ser, e isso torna ciente da peculiaridade do seu ser. A consciência de si e de seu ser peculiar é o que o torna um ser solitário. Solidão original significa autoconhecimento, autoconsciência. O homem está só porque é diferente do mundo visível e dos seres vivos. A solidão original é o que possibilita o homem se distinguir, de um lado, de Deus, e de outro, de todos os seres vivos. Com essa solidão original, o homem se afirma como pessoa. O homem descobre que estar só e ser pessoa, ele não é algo, ele é alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir e de se doar livremente a outra pessoa. É exatamente isso que o homem percebe quando não encontra entre os animais um auxiliar que lhe corresponda. Não há outra pessoa a quem ele possa se doar e dela receber uma resposta. Somente depois que o homem constata a própria solidão é que Deus cria a mulher. Então o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem, o qual adormeceu, tomou um lado, a costela dele, e fechou a carne no seu lugar. E do lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. Muitos conteúdos antropológicos podem ser colhidos nessa passagem. Primeiro, o sono profundo. Ao sono relacionamos quase espontaneamente o sonho. O homem sonha encontrar um segundo eu, um outro eu distinto de mim, um tu pessoal igualmente marcado pela solidão original. O homem cai no sono como com o sonho de encontrar um ser semelhante a si. O sono em que Deus faz cair o primeiro homem sublinha a exclusividade da ação de Deus na obra da criação da mulher. O homem não teve nela nenhuma participação consciente. O homem parece ter assistido à formação dos animais do pó da terra, mas ao mistério da criação da mulher, o homem não é admitido. Como o homem é mistério para si mesmo, pois está marcado pela solidão original, assim a mulher é mistério que fascina e assombra o homem. A segunda ideia é a costela de Adão. Deus serve-se de sua costela, porque o homem e a mulher têm a mesma natureza. A mulher é feita com a costela, tomou um lado dele, que Deus tinha tirado do homem. Esse é o modo arcaico de exprimir a homogeneidade, ou seja, a mesma natureza do ser homem e do ser mulher. A homogeneidade entre o homem e a mulher é tão evidente que o homem, despertando do sono, imediatamente exprime isso, dizendo: esta é realmente osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á mulher, visto ter sido tirada do homem. Mesmo que a diferenciação sexual e corporal seja igualmente evidente, o homem não deixa de manifestar a sua alegria e exultação. Agora sim ele encontrou alguém que, como ele, se autoconhece, se autopossui e se autodoa. As palavras são poucas e essenciais, mas cada uma tem grande peso. A mulher feita com o lado do homem é imediatamente aceita como auxiliar semelhante a ele. Na antropologia bíblica, os ossos exprimem um elemento importantíssimo do corpo. Dado que para os hebreus não havia distinção clara entre corpo e alma, o corpo era considerado como manifestação exterior da personalidade, os ossos significavam simplesmente o ser humano. Veja, por exemplo, quando a gente lê no Salmo 139, não te estavam escondidos os meus ossos. O termo auxiliar que lhe corresponde sugere a ideia não tanto de complementaridade, mas de correspondência, reciprocidade. A criação da mulher como auxiliar que corresponde ao homem não deve ser entendida como se a mulher tivesse que preencher as necessidades e as carências do homem, ainda que sejam criados um para o outro. Esse um para o outro traz a marca da solidão original. Em outras palavras, o homem e a mulher são pessoa, não são coisa ou objeto. Além disso, o sono que impede o homem de ter acesso ao mistério da criação da mulher reafirma que o encontro pessoal é encontro com o mistério do ser pessoal. O outro nunca pode ser reduzido às minhas necessidades e exigências. O outro de mim mesmo transcende o que eu conheço do outro. Não pode ser possuído, controlado por mim. Mas posso me doar a ele no amor. Resgatar a masculinidade significa reconhecer o mistério pessoal da mulher. Ela não existe em função dos meus caprichos. Ela não é reduzida ao que eu conheço dela, nem é propriedade minha. Posso, por outro lado, me doar a ela no amor.